Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do TitanCast. Como sempre, aqui estou eu, Natália.
E eu, Carol.
E dessa vez nós não estamos atrasados ridiculamente fazendo no último final de semana do mês. Yay!
É um milagre. A gente vai analisar um capítulo praticamente na mesma semana que ele saiu.
É, na verdade, amanhã vamos fazer uma semana. Quando esse podcast sair, deve ter feito uma semana já. E saiu os spoilers.
É isso que eu ia falar, os spoilers. A versão oficial foi ontem, então a gente não tá atrasado.
Foi anteontem.
A gente não tá atrasado.
Tá bom. É, foi um capítulo estranho.
Muito louco.
Quando eu acordei e vi os spoilers dele, tipo, eu estava com muito sono. Eu acordei, tipo, 5 horas da manhã, em ponto. E eu ia voltar a dormir, porque eu acordei, assim, do nada. E eu ia voltar a dormir quando eu lembrei, é mesmo, hoje era dia de sair spoiler.
Será que saiu alguma coisa?
Deixa aqui eu ver se saiu alguma coisa. Aí eu vejo e leio a descrição do capítulo e... Será que eu ainda estou dormindo?
Aquela coisa que você não sabe se é sonho, se é realidade.
O que foi que eu acordei para ler? Mas em defesa desse capítulo, a descrição que fizeram dele no Twitter parecia pior do que foi a realidade.
Eu tô preocupada para saber como que era a descrição, que eu não vi.
É porque se alguém chegar para tu e falar, a Irmi está revivendo todos os titãs de vidas passadas e tá acontecendo essas coisas aqui, o que é que tu vai achar? Tu
ah, virou? Não, mas foi exatamente isso que aconteceu.
Não, mas... É. Mas, pela forma que estavam descrevendo, eu achei pior do que como foi pra eu ficar lendo. A impressão que eu tive foi diferente.
Aquela pessoa que faz, acho que é uma menina, não sei, que faz um videozinho do capítulo todo mês, assim, com memes. Aí tinha uma cena que era, tipo assim, uma pessoa cheirando cocaína, escrito Isayama. Foi bem isso, tipo assim, se foi cocaína, não sei, mas uma droga sintética pesada aí, um LSDzinho. Caraca, muito louco. Não, mas assim, a gente fala brincando e tal, foi tipo aquele capítulo dos caminhos, que à primeira vista foi tipo assim, cara, o que que o Isayama fumou pra fazer isso? Mas assim, eu tenho minhas críticas, a gente vai falar disso depois, mas faz algum sentido dando a história, tudo que aconteceu. Mas que foi muito louco, foi.
O design dos titãs foi muito doido, meu Deus.
Sim, é quando eu olhei tinha um titã igual um coisa. Que isso, gente. Eu acho que animado esse capítulo vai ficar melhor do que no mangá.
Se esse capítulo foi animado, né? Porque animadores do mapa choram, né? Isso aqui.
Animador do mapa vendo mais um capítulo com milhões de detalhes e pessoas penduradas em ossos e titãs. Meu Deus.
Mas a gente pode tratar sobre o assunto anime quando for o podcast sobre o anime.
Aguardem.
Começando o capítulo, a gente tem a tão famosa cena dos porquinhos dormindo e a Irmi indo abrir a porta do cativeiro lá dos porquinhos. E assim, pela segunda vez, nós temos os olhos dela nesse mangá.
Essa cena dos porcos muito estranha. Tipo assim, meio bizarro esses porcos, né?
Foi ela quem soltou os porquinhos. Porque antes ficava... A gente tava... Aquilo de que ela levou a culpa de forma inocente, né? Que não era culpa dela, que jogaram a culpa nela. E ela foi vítima e tal. Totalmente injustiçada e tal. Mas aí a gente viu que...
Não foi tão vítima assim.
Aí as discussões em torno dessa cena foram mais de por que ela, vocês acham que ela fez isso? Teve gente falando que essa cena mostrava que ela pensava nos outros e que ele ia ajudá-los. Ou então que essa cena ela era mais parecida com o Eren, que ela é a doida da liberdade. Ela viu aqueles bichos presos lá e ela quis soltar, porque tem que ser livres.
Não, eu acho que ela quis, pode até ter tido interesse, ter tido a motivação de soltar os porcos, mas não para libertar os povos, mas sim para libertar o povo, né? Tipo assim, se com isso ela conseguisse algum tipo de liberdade pro povo dela, não para os porcos e me vegana, tipo, pra soltar os porcos aqui, acho que não, né?
É porque eles têm aquela teoria de que os arerriços, né? O pessoal que shippa o Eren com a Historia Tem essa teoria de que o filho é do Eren, e que na verdade é uma filha, e ela vai ser a reencarnação de Irmi Fritz. E aí eles ficam falando, olha só, tal pai, tal filha. Ela soltando aí os porcos, porque não consegue ver pessoas presas.
Amiga, eu vou ignorar a existência de as pessoas teorizarem essas coisas. Assim, é demais pra mim as pessoas teorizarem que eles vão ter um... Que, quer dizer, que o filho é dele e que é a reencarnação da menina Ymir. E que ainda vai se chamar Ymir em homenagem a Ymir. A outra Ymir. É demais pra mim.
Pois é. Pra mim, não tem como eles serem parecidos. Tipo, pra começar, que a Irma é um quadro em branco, né? A gente não tem uma real Sim. personalidade dessa criatura. Ela só tava lá. A gente tem alguns relances, assim, de coisas que importam pra ela, mas ela nunca faz nada. Eu acho que pode ser mais, tipo, ela simpatizou lá com os porquinhos e quis soltá-los, porque sim, do que ela é a doida da liberdade e quer as coisas igual a do Eren. Até porque, se ela fosse assim, ela não teria se conformado àquela vida que ela teve o resto da vida, basicamente. Quando
Sim.
ela conheceu, quando ela teve muitos poderes, ela ainda ficou subjugada
Submissa. Sim.
lá ao Rei Fritz. Ela nunca questionou, assim, a posição dela como escrava e tal. Então, essas coisas me fazem pensar que ela não tinha uma mente crítica, assim, sobre o fato dela ser uma escrava. Então, eu não vejo ela soltando os porcos porque ela quer a liberdade de todo mundo, como o Santo Eren pensa que ele quer.
O Eren, ele não quer a liberdade de todo mundo, ele quer a liberdade dele e dos que interessam a ele, né?
Fora que tem isso também, que o Eren via o gado, que era até como ele chamava as pessoas que gostavam de viver tranquilamente lá dentro da muralha, como inferiores, né?
Sim.
Desde o primeiro episódio ele tá falando que ele não quer essa vida de gado e que ele se achava melhor do que os outros que se conformavam a essa vida.
Sim. Ah, uma outra coisa a falar sobre a Ymir, né? Que é isso que você falou. Ela não é bem uma personagem, ela é uma grande conveniência de roteiro, né? Ela tá ali porque ela precisa estar ali. E, na verdade, é até algo que eu ia falar mais pra frente, mas assim, ela é uma personagem que meio que inviabiliza qualquer coisa, porque é a conclusão que o Armin chega no meio do negócio. Sim, ela é uma deusa. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode summonar titãs. Então, como é que eu posso bater de frente com ela? É tipo isso, sabe? Então, assim, é muito difícil a gente interpretar as atitudes dela, que ela não é meio que como se ela não fosse uma pessoa. Ela é um ser ali.
Acho que ela é uma ferramenta do plot para usar
Sim.
para fazer as coisas. Eu não vejo ela tendo personalidade mesmo, tal.
Exatamente. Ela não tem uma personalidade própria, algo que identifique ela, que você pense assim, nossa, sei lá, ela não agiria dessa forma porque ela é de tal jeito. Não, ela agiria de qualquer forma porque ela é a conveniência de roteiro, ela é alguém que precisa estar ali para que a história ande. Só que em alguns momentos eu acho que rola uma forçada de barra porque a história só anda por causa dela. Exemplo, a conseguir trazer titãs do passado pro presente, sabe?
Sim, eu acho que isso é um problema, mas que era um problema que já estava sendo apresentado antes, porque desde quando eles apresentaram o poder da coordenada em si, meio que já ficou equiparando a pessoa que detém esses poderes a tipo um deus. Desde aquela cena do Uri e tal, que o Rod vai e fala do irmão, ele fala que como é que a gente chama uma pessoa dessa? Essa pessoa é deus. Ele consegue fazer de tudo quem tem esses poderes. Então eu já estava me preparando psicologicamente assim
Não
para
é,
ele.
eu não acho que é algo que foi inserido na história do nada. Tipo assim, um furo de roteiro, que ele botou isso aí do nada para poder fazer o que ele quiser. É algo que vem sendo trabalhado na história há muito tempo, desde que começou a se falar em nada. Desde a cena do Uri, desde quando o Coruja fala em algo que dá a entender pra gente que é possível uma viagem dentro dos caminhos. Só que até agora a gente achava que existia uma viagem de memórias, né? Tipo, a gente acha. Eu não lembro se a gente já chegou a falar disso aqui no podcast ou se a gente só conversou entre a gente. Mas assim, até agora não tinha sido apresentado viagem. Viagem. Como é que a gente fala? Tipo assim, de matéria no tempo, né?
Mas a gente acho só que tinha... não é a matéria em si. Eu acho que eles são todos como o próprio Zeke que estava ali.
Sim, não é que ele trouxe o titã do passado. É que ele trouxe provavelmente a memória de como era o titã do passado e criou, a partir da matéria lá, tipo a titã, a martelo de guerra, criou uma carcaça daquilo ali.
Isso, exatamente. E como era ela que construía todos esses titãs, de todos os caminhos lá, pelos todo esse tempo que ela ficou presa lá, ela tem essa memória, assim, na HD, falar no HD interno dentro dela, que como é que faz esse titã aqui? Eu lembro, então eu vou fazer aqui esse titã.
O que é muito bizarro e que abre possibilidade para que aconteça absolutamente qualquer coisa dentro da história. Uma coisa assim, o que eu quis falar desde o começo é que eu não acho que é um furo de roteiro. Eu acho que é uma ideia que vem sendo trabalhada há muito tempo, mas que causa estranhamento. Mas que eu não acho que seja uma coisa que ele jogou agora no final da história. Ele vem trabalhando isso há um tempo. A gente só não achou que ele fosse chegar a esse ponto. Tipo, ao ponto de criar titãs, entre aspas, do nada. A menina deve tá montando areiazinha igual uma... Nossa senhora. Trabalhando, trabalho escravo aí das crianças, como...
Aliás, eu acho que como ela tá nesse corpo também, que ela tá fisicamente ali, né, assistindo eles. E porque antes, nos outros capítulos, ela aparecia meio umas listrinhas para mostrar como se fosse uma visagem, mas aqui ela tá no mesmo estilo do que o resto do desenho, então significa que ela tá materializada ali. Eu acho que, inclusive, esse corpo dela que tá aí pode ser também nesse mesmo princípio que foi feito dos titãs. Ela criou o corpo pra ela.
Sim.
Isso aí, na verdade, isso dela de costas, né? Porque não, tem outra cena que o Armin vê ela de repente, que aparece as listrinhas de novo, como se ela fosse meio uma visagem. Então, eu não sei, fica aí a questão. Quem sabe quando um dia, talvez, se por acaso esse negócio for animado, a gente descobre.
Não, e é até estranho, porque é até algo que a gente vai falar depois, né? Mas o Armin, quando ele olha ela, ele fala: "Oh, é a Ymir, a fundadora." E tipo assim, teoricamente ele tinha visto ela nos caminhos, provavelmente, mas assim, é meio estranho que ele reconheça ela como Ymir, a fundadora. Mas pra mim, não é tão estranho quando eu penso que eles chamavam o Titã Colossal de Titã Colossal, antes de saber que ele era Titã Colossal, sabe? Então assim, essa coisa deles falarem termos que eles não sabem o que que é, antes deles saberem, já tinha acontecido antes na história. Mas assim, foi isso que a gente falou, assim, é inegável que estão rolando conveniências de roteiro agora no final, mas eu acho que isso acontece, é uma obra de ficção, você tem que ter uma tipo assim, uma forma da história andar mesmo. Mas acho que podia ter sido um pouquinho melhor explicado esse fato do Armin reconhecer ela. Ele podia ter visto ela com certeza nos caminhos, tipo, há dois capítulos atrás, sabe?
Da forma que eu vejo, é assim. Eles sabem a história dos titãs, né? Porque eles também leram os diários lá do Grisha. Eles têm noção da existência da Ymir Fritz, que é da lenda da Ymir Fritz, pelo menos. E aí no capítulo passado, não foi no capítulo passado, não. E naquele capítulo que teve a chamada do Zoom lá para os caminhos, eles viram a menina do lado do Eren. Então, é dedutível assim. Pode ser que eu. Pode, sim, dava para o Simon ter explicado melhor de como o Armin chegou a essa conclusão. Mas, ao meu ver, também, a gente está na reta final e não tem muita necessidade de gastar quadro e página explicando isso, sabe? Porque não é um ponto assim, ó, muito interessante. Que ele tem um número de páginas limitados e ele tem que fazer valer a quantidade de páginas que ele tem.
Cara, concordo e discordo de você, assim, porque eu acho que também não dá para você chegar no final, se fosse uma obra que não explicasse isso em outros momentos, tudo bem, mas não dá para você ter sido uma obra que sempre deixou todos os pontinhos alinhavados da história inteira e chegar agora nos últimos capítulos, porque tem uma correria para acabar, você começar a deixar as pontinhas soltas, entendeu?
Correria para acabar. É porque no grande esquema das coisas, quando você... Porque, tipo, Mesmo assim, no capítulo aqui, se teria que acontecer tudo nesse capítulo, se, provavelmente, ou então colocar alguma coisa do capítulo passado. E são 45 páginas por capítulo. Para ele colocar algumas páginas dele chegando a essa conclusão, ele teria que tirar página de outra coisa.
Sim, mas ele, cara, era um quadro no capítulo passado, sei lá, dois capítulos atrás, naquele capítulo que o Eren chamou eles nos caminhos, era um quadro que ele colocava. Do, sei lá, do Armin de alguma forma vendo a Ymir, pra nesse capítulo ele chegar a essa conclusão, entendeu? Eu não acho que isso é um grande problema, não, assim. Eu só tô comentando que, como é uma história que raramente deixava pontinhas soltas, quando ela chega no final agora e começa a deixar essas pontinhas soltas, ela chamou a nossa atenção, mas eu não acho que é algo que prejudica a minha experiência ou que faz a história ficar ruim, entendeu? Só são detalhezinhos que podiam ter sido melhor trabalhados, na minha opinião. É, eu tenho um pouco de medo dessa correria do final, assim, dele começar a correr demais. Se for mesmo o último volume, como algumas pessoas têm especulado, eu acho que a gente vai perder muita coisa. Acho que vai ter personagem que não vai ter arco, sabe? Que não vai ter o final do seu arco. Mas confio no Issa. Eu sempre confio.
Se o mundo todo for destruído, não tem pra onde ir, né, desses arcos dos personagens também.
É!
Enfim, esses detalhes de rumor a gente pode falar depois.
Mas vamos falar efetivamente do capítulo agora.
Aí depois da página da Amy olhando eles batalhando lá, chegando lá no Titã do Eren para batalhar, a gente tem a página de que eles realmente partiram lá para cima do Zeke e que, como a gente tinha especulado no podcast passado, ele era só uma casca vazia, o corpo do Zeke não estava lá.
Eu adorei que a gente acertou isso. Era só a casquinha.
Uma coisa que eu achei meio what the fuck foi quando eles descobrem isso, que o Armin fala. Então o Zeke tá usando a mesma técnica do Titã Martelo de Guerra.
Como é, tipo, que ele chegou a essa conclusão?
Não é tipo o Zeke que tá usando, Armin. É tipo, alguém tá usando o poder do Martelo de Guerra pra criar Titã que simula o Zeke. Não é uma, tipo, a vontade do Zeke de fazer isso.
Sim.
Aí eu não sei se é uma coisa...
lado, não.
Eu não sei se é uma coisa que se perdeu na tradução, ou não sei, pode ter sido.
Pode ser, ou pode ser só a vontade dele de achar, de sempre achar que a culpa é do Zeke, né?
Pode ter sido sempre isso, de que achar que o Zeke tá concordando com o plano do Eren.
Com o plano, sim. E que é mais fácil eles matarem ele.
Uhum. Aí o Jean já fica desesperado, né? Tipo, e como assim a gente vai ter que achar um corpo humano nesse titã monstruoso? Não tem como. Então, eles têm que aceitar que não tem como executar o plano deles de matar o Zeke para parar o Eren, né? Que eles estavam falando no capítulo passado. E que eles vão ter que agir pro plano B, que o plano B é o Armin explodir lá e destruir todo mundo para parar o Eren.
Eu gostei muito do Jean esse capítulo. Gostei de ver ele falando isso, tipo assim, acorda pra vida, sabe? No decorrer da história, lá no arco da Titã Fêmea, depois no Xingastinar, o Jean, ele puxa muito o Armin, né? Tipo assim, vambora, toma uma decisão, faz alguma coisa. É uma coisa que a gente sempre, pelo menos eu falo isso há muito tempo, sempre vejo outras pessoas falando, que eles dois funcionam muito bem juntos, eu sempre quis ver muito os dois trabalhando juntos. Então eu gostei de ver essa dinâmica de novo, assim, dele puxando o Armin e falando, ó, só, você tem que tomar uma decisão. Se isso aqui não tá dando certo, o que, que você vai fazer? Então eu gostei. Fora o que depois ele ajudando o Rainer e tal, mas eu fiquei feliz de ver o Jean dos velhos tempos de novo.
Sim, com certeza. Eu gostei de que ele foi proativo, tipo, ele não ficou pensando duas vezes, ele fez, ó, a gente não deu certo o nosso primeiro plano, a gente tem que partir pro outro. Porque isso, enquanto aí, isso, dá pra ver o Armin todo nervoso, suando e não querendo fazer isso. E a Mikasa também já fica em choque, também não queria fazer isso. Ela já fica, Armin. Aí eu sonhei sendo que o Armin consola ela, falando que o Eren já vai estar esperando esse ataque, então ele com certeza não vai morrer disso, porque ele já está esperando esse ataque, que o Armin faça isso.
O que eu também não sei se ele falou só para consolar a Mikasa, ou se ele acha isso mesmo.
Eu acho que ele falou mais para consolar a Mikasa. Eu
também acho.
Porque depois... O Jean, ele manda eles indo embora, né, pra longe, pra ele poder explodir. Aí o Jean fala, Mesmo que não se preocupe com a gente, pode explodir com a gente junto, desde que você faça o trabalho, né?
Sim.
E aí ele começa a pensar de que naquela frase do Irving, que nós também já falamos várias vezes, que alguém que não pode sacrificar uma coisa não vai ser capaz de mudar nada. Que é uma frase que é muito marcada, assim, pro Armin, e que eu sabia que ia aparecer em algum momento, assim, da obra pra ele ter que enfrentar essa realidade.
E que é uma frase muitas vezes mal interpretada pelo fandom, que sempre diz que, tipo assim, sacrificar alguma coisa, dentro da cabeça de algumas pessoas, sacrificar alguma coisa é, ah, vou mandar um monte de soldado morrer, que era o que a galera muitas vezes acusava o Irving, ou, ah, tem que morrer civil mesmo, tipo, por exemplo, quando o Eren faz o ataque em Libério, tem uma galera que usa essa frase para justificar, assim, ah, mas grandes conquistas dependem de grandes sacrifícios. Não é isso. A frase do Armin, desde o começo, e que perpassa a história várias vezes, ela é sobre abrir mão de coisas que você gosta, não é, tipo assim, vou deixar o outro morrer ali porque é necessário. Não, vou matar o meu amigo. Tipo assim, que tá fazendo uma merda.
Vou fazer algo que doa em mim, que faça perder. Exatamente. Alguma coisa importante pra mim.
O que o Irvin fez. Vou abrir mão do que eu lutei a minha vida inteira pra que a humanidade seja salva. Então, assim, não é vou explodir 500 civis aqui. Não é isso. E o Armin, ele entende bem isso. Normalmente, aliás, quem normalmente não entende isso é o fandom. Não são os personagens dentro da história. Mas, assim... E mais uma vez ele volta nessa fala, e eu fiquei feliz que ele voltou nessa fala, porque eu espero que ele tenha entendido o que ele mesmo quis dizer quando ele falou isso, que ele vai ter que abrir mão de algo que é muito importante para ele, que é a amizade dele com o Eren, para fazer alguma coisa, para se mexer, né, para sair da inércia que ele tá.
E é uma coisa que a gente ficava falando vários capítulos, né, do podcast já. Que uma hora ia ter que rolar essa decisão. Só que aí, quando ele finalmente pensa sobre isso e pensa que ele tem que fazer isso, que ele pensa que tem que jogar fora as esperanças inocentes dele, de que ele consiga salvar a amizade dele com o Eren e tal, aí vem um titã e pega ele. No momento que ele ia fazer alguma coisa, que ele estava lá, ficou lá pensando, amargurado, em vez de se transformar logo, ele foi lá e ficou pensando sobre isso e um titã pegou ele.
E isso é bem engraçado, porque isso é a cara do Isayama, né? Vou fazer aqui um painel que parece que vai culminar numa grande coisa, tipo, ah, o Armin vai tomar uma decisão, aí não, ele vai lá e é comido pelo titã. É tipo aquela cena lá do começo da história do Eren, né? Ah, eu vou defender, não sei o quê, eu vou lutar pelos meus amigos, aí vem um titã e come ele, aí você fica... Ué, e foi, sim, muito bizarra essa cena do titã, né, foi completamente desnecessária, o nível de bizarrice.
Foi uma cena muito bizarra, e é porque também ele tinha que garantir que o Armin não pudesse se machucar, né, porque se o Armin se machucasse, ele podia se transformar. Então eles tinham que imobilizar o Armin de toda forma, inclusive tapando a boca dele, pra ele não conseguir morder a língua, alguma coisa assim, e nos deu essa cena bizarra.
Mas precisava ser desse jeito? Não. Podia ter imobilizado de outra forma? Podia.
Boca no quê? Na boca dele?
Sei lá, a mão.
A mão do titã.
Colocando o quê na boca dele? Não sei. Não, mas sei lá, cara. Não tipo a mão inteira, mas assim, tipo a mão tapando a boca, igual se você estivesse tapando a boca pra pessoa, sei lá, segurando qualquer coisa que não fosse um tentáculo. Foi muito bizarro. Muito bizarro.
É bizarro, mas segue a vida. Eu acho que o povo fez mais drama por essa cena do que merecia.
Cara, na verdade, na hora que eu vi, eu nem entendi. Primeiro, eu sou burra, né? Sempre quando eu faço a primeira leitura, assim, eu vejo alguma coisa bizarra. E aí, primeiro eu achei que a Pique tava pegando ele. O que a Pique tá botando ele na boca? Porque, tipo assim, sei lá, um titã com a boca bizarra. Aí depois eu falei, não é ela. Aí eu fui ver o quadro do lado, que é tipo um tentáculo na boca dele. Aí eu achei que era alguma coisa se transformando tipo de dentro pra fora. Que porra é essa? Depois, só depois que eu entendi o que tinha sido essa cena. Só quando eu vi ele lá, tipo assim, algumas páginas depois que eu vi ele imobilizado, é que eu entendi o que tinha acontecido.
Acontece. Pois é, quando ele tá sendo pego O Titã tá fechando a boca. Ele vê de relance a Irmi lá parada, olhando. E os amigos dele percebem que ele tá sendo pego e gritam lá de desespero. A Mikasa fica também desesperada. E aí começa a aparecer o festival de bizarrice de titãs. Todo canto tá brotando um titã, todos eles ligados por um cabozinho ao esqueleto do titã de ataque. E eu gostei muito dessa ideia, desse visual. Eu acho que essa batalha vai ser muito legal, assim, animada, se um dia vier a ser animada. E se eles tiverem verba também, né? Porque... Meu Deus.
Eu acho que esse capítulo vai ficar muito bonito animado. Muito mais bonito do que no mangá. Se for feito dessa forma, assim, vai ficar muito bonito. Que é um... Sei lá, é uma sensação de desespero, assim, tipo, é um nada, uma estrutura óssea gigante com um monte de monstro preso nela, assim, é muito, muito bizarro.
Tem aqueles parques, né, que eles fazem aquelas montanhas russas com realidade virtual e tal, que você coloca...
Parece um trem fantasma.
Eu tô imaginando o passeio que vai ser, tipo, eles vão fazer um passeio disso, com certeza. Você vai colocar o óculos de realidade virtual e vai ficar assistindo a batalha no meio das costelas aí do titã.
Vai ser divertido, divertido. Dá pra fazer um jogo.
Do tipo nada assim. Vai ficar pulando o titã na tua cara. Assim.
Você fica com uma espadinha na mão e aí você tem que derrotar os titãs que estão surgindo do Eren. É um bom jogo, fica a dica aí. Era na Universal, né? O parque Universal. Compra a nossa ideia e leva a gente.
De vez em quando eles fazem em outros parques também. Tipo, agora vai ter o Parque Eruri, sabe? Que é um passeio de realidade virtual também, mas é só... Você vai assistir a cena do... Lá de cima da escolha do Levi, a cena do telhado.
Nossa! Não tava sabendo disso,
não. Tá acontecendo lá no Japão, inclusive. Eu adoro, porque todas as mechas do evento são só do Irving e do Levi. Mais detalhes. Passando para outra cena, nós temos o Nian, que convenientemente caiu em cima lá do forte, o avião, o hidroavião. Tanto trabalho por esse hidroavião, o bichinho já tá todo destruído. E o Nian tá lá desacordado e a família do... Espero que ele não tenha acertado ninguém na família dos guerreiros ou algum dos Eldianos esteja lá, né? Enfim.
Acertado como assim? Você diz com o avião caindo?
É.
Nossa, mas aí é muita desgraça. É muito azar.
O povo teve tempo de fugir? Não sei. Deve ter tido fugido, porque senão tinham falado. Enfim. Eles veem que o Nian bateu a cabeça, eles ficam se perguntando se ele é de Parades e tal. Aí o Nian desacordado, sem poder responder nada, e o pai da Anne começa a gritar e sacudir ele assim: "Ei, você conhece a Anne? Ela é minha filha."
Eu vi essa cena e eu fiquei, meu Deus, zero empatia, né? Tipo assim, o cara morto com a cabeça sangrando e o velho lá, cadê minha filha? Tipo assim, coitado, Nian. Tomara que ele não tenha morrido.
Acho que ele não. Eu
acho que se fosse pra ele morrer, ele teria morrido. Não teria nem aparecido essa cena.
Até agora. Porque, sei lá, pode ver, os titãs estão chegando cada vez mais perto, né? A não ser que alguma coisa parar eles. Mas, enfim. Eu ainda acredito nesse final que não vai destruir tudo.
Eu também não gostaria de um final em que fosse tudo, tudo, tudo destruído. Eu acho que ia ser muito vazio, assim. Eu gosto do final triste. Eu quero um final...
Da forma que fizer.
É o quê?
Eu acho que pra mim depende da forma que fizer.
Eu gosto do final de desespero, eu gosto do final triste, mas eu acho que morrer todo mundo, não sei. Mas, vamos ver. Aí a gente tem a cena da Karina sendo como todos nós, falando: "Rainer, por favor, não morra." Meme pronto.
E enquanto isso, também os soldados ali do forte veem que os soldados de Paradis estão lutando, né? E isso dá forças para ele, que eles pensam que eles não podem ficar quietos, que ele tem que fazer alguma coisa, porque, tipo, aquele povo ali tá lutando, eles também têm que lutar. Mesmo que nada esteja a favor deles e tal, mesmo que eles mal tenham armas e tal, eles também não podem morrer sem lutar. Mas eu fico me preocupando, às vezes, quando tem essas mensagens, porque, tipo, ah, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar o mundo, aí você fica torcendo pra que a situação vá mudar, que eles têm que mudar e tal, aí a cara do Saima vir dizer que não vai mudar não e vão morrer mesmo.
Aham. Toda vez que tem um discurso de motivacional, assim, dá tudo errado.
Sim. Sim, e aí depois disso a gente tem a de volta pra cena lá em cima do Eren Sauro, que tá rolando a batalha. E o Reiner e a Pique são basicamente os únicos titãs, né? Que o da Pique não serve, assim, pra batalha de frente. Então, o Reiner, de novo, tá servindo de saco de pancada. E tendo que
lutar
com todos os titãs. E partiu logo uns três pra cima dele de uma vez. E mesmo que os outros usem as lanças trovão pra ajudar o Reiner e tal... É muito titã, é muita coisa, e eles ficam sobrecarregados. Pois é. Aí eles veem nessa galera toda aí, se transformando, e eles ficam se perguntando o que é que tá acontecendo aqui, quem são eles? Eles não parecem titãs. Eles não parecem titãs puros, porque eles parecem ter mente e tal. Eles estão pensando antes de agir e tudo mais. Quem será que são? Aí o pobre do Cone também já tá desesperado, dizendo que daqui a pouco eles vão ficar sem lanças e que o Armin sumiu e que eu não sabe nem se o Armin tá vivo.
Tadinho do Cone.
O Cone já tá chorando, o bichinho.
Ai, gente, o bichinho sofre muito, o Cone mesmo. Não, não merece. E pessoas que merecem ficar vivas no final da história. Mas coitado, se ele ficar... meu questionamento das pessoas ficarem vivas no final é que elas vão ficar vivas e tristes. E, tipo assim, que vida esse menino vai ter, gente? Ele perdeu tudo.
Ele
perdeu
os
pais, ele perdeu a melhor amiga, ele vai perder um monte de amigo. Eu nem sei se eu quero que ele fique vivo no final.
Ué, e ainda ter que viver com essas memórias da guerra desse jeito.
Sim, saber que ele teve que matar. Ele super ficou perturbado quando teve que matar ex-companheiros e tal. Tadinho, forças Cone. Hashtag somos todos Cone.
Aí o Levi fala, né, pra... Cone que o Armin deve estar vivo ainda, porque se ele tivesse machucado de alguma forma, ele teria se transformado. E que estão levando ele pra bunda do Eren. mas que tem titã demais até lá. E que, tipo, mesmo que se ele estivesse bem e em boas condições, ele não iria partir de uma vez pra cima daqueles titãs lá, porque é muito titã no caminho até onde tá o Armin. Aí ele meio que se oferece de isca pra ele ir lá se sacrificar enquanto a Mikasa se aproveita da distração pra partir pra trás do Armin. E eu não sei também como isso funcionaria, porque, tipo, esses titãs estão brotando do chão. Se o Levi fosse distrair algum, só brotar mais titã ali, né?
Nem eles dois seriam capazes de parar essa porrada de titã.
Isso nem o Levi na qualidade...
No melhor momento dele.
Sim, tá quase morto como ele tá agora. E aí a Pique, rainha, melhor pessoa desse capítulo, concorrendo com o Jean como melhor pessoa, mas a Pique acho que ganha.
Acho que a Pique ainda fica na frente. Quando a gente analisa o histórico anterior, ela ganha mais pontos que ele.
Com certeza. A Pique, como é inteligente que ela é, ela diz que não adianta o Levi fazer isso, que ela descobriu quem eles são, que eles são os portadores dos titãs antigos ao longo do tempo. Tem umas páginas bizarras aqui com Titã Coisa, Titã Cervo, Titã Jacaré.
Esse Titã Coisa, quem tem tripofobia vai morrer, né? Que nervoso.
Né?
E esse Titã Jacaré aí só me lembra aquela opening maldita que o Araki botou o mundo correndo.
O Isaíba foi criatividade a mil aqui nesse capítulo. Vou desenhar aqui qualquer coisa que vier à minha mente.
Botou uma criança pra desenhar. Você queria titã o quê? A criança, ah, eu queria um titã jacaré. Aí a Saima foi lá e desenhou. Só pode ser, gente, porque sério. Não, lá atrás tem um titã viado.
Tem um titã lobo em uma parte ali.
Tem um titã que parece o titã do Grisha. Tem uma que parece a titã fêmea com o cabelo do Eren. Muito bizarro.
Acho curioso que não apareceu... Justamente, não apareceu... o do Grisha, propriamente dito, nem apareceu o da Frida, nem o do Uri, assim, que a gente conhecesse.
Uhum.
Não apareceu nenhum da, de família real. Pique fica falando que eles são titãs, os nove titãs, eles são revividos, né, sendo que ela não sabe que, se eles estão ali, a consciência deles está ali mesmo, ou se são só os corpos vazios. E ela fala que esse é um exército de titãs, que veteranos de guerra, que preparados para a batalha, e não tem como eles... E que eles têm que ser muito objetivos e decisivos, agir rápido, porque eles não têm condições de lutar para valer com eles.
E a Pique acaba tomando a decisão de atacar o Eren, uma página que é muito legal, tipo, no sentido das coisas que ela fala, né? Porque ela fala... Tipo assim, eu nunca fui amiga do Eren. Isso é muito real, porque toda essa discussão... Sabe aquele meme, assim, que tem um livrão e um livro fininho? É tipo assim, Attack on Titan, se os... Como é que a gente fala? Deixa eu voltar a minha frase.
Attack on Titan. Aí Attack on Titan se aplica e não sei o quê.
É isso aí. Não, mas o meme que eu ia falar era... É tipo assim, Attack on Titan, se os...
Attack on Titan é normal.
Se as pessoas não fossem amigas do Eren, aí ia ser um livrinho, assim, sabe? Eu me perdi no que eu ia falar, mas a ideia é essa. Porque a história só é longa. O que eu quis dizer com o meu exemplo é que a história só é longa porque eles estão há 20 capítulos nessa palhaçada de ai, mas ele é meu amigo. Ai, mas e tudo que a gente viveu? Ai, sendo que ele tá lá matando todo mundo e nem aí. E aí a Pig chega e fala o que é mais pra verdade. Eu nunca fui amiga dele. Então, pra mim, tipo assim, minhas palavras, o que ela fala é, pra mim não faz diferença se ele vai morrer ou se ele vai viver. Eu vou parar esse cara, tanto que ela fala depois. Parece pesadelo. É exatamente isso, sabe? Então, a conclusão dela de que, tudo bem, eu entendo que vocês não querem sujar a mão de vocês matando um amigo de vocês. Eu vou fazer isso porque ele nunca foi meu amigo. Eu achei bem legal essa página.
E que ícone, a gente tava falando justamente no podcast passado que a Pig estava muito quieta, né? Que ela devia falar alguma coisa, devia supor, porque justamente ela ali era que tinha nenhum vínculo com o Eren.
Sim.
Ela nunca teve vínculo, porque mesmo o Ryder, ele tem um vínculo e uma história lá com o Eren. Ele fica se projetando no Eren também.
Sim.
Mas a Pig não, ela é objetiva e tal. E eu estava incomodada que ela não estava fazendo nada nos dois capítulos. Pra ir descobrir que é basicamente porque aí ela ficou encarregada das bombas. Basicamente, o titã dela ficou encarregado das bombas. E aqui ela fala, o meu alvo sempre foi só o pescoço dele. Então, eu tava mirando esse momento aqui pra fazer isso aqui. Ela já estava planejando isso há muito tempo. Ela basicamente deixou o povo lá, fazendo, falando o que eles quiserem, com o trama que eles quisessem. Porque ela assumiu que ela ia fazer aquilo sozinha. E que ela ia agir. Se eles estavam de putaria, eles podiam ficar, mas ela ia agir.
Ela ia fazer alguma coisa.
É. Inclusive, ela fala que é óbvio que a gente devia ter acertado aqui primeiro. E quando ela vai fazer isso, ela parte para cima e ela enrola as bombas no pescoço do Eren, a Mikasa fica desesperada. A Mikasa fica, espere, e vai partir para cima também, para tentar impedir a Pique.
Outra
Então, de
coisa que
novo,
ninguém aguenta mais.
de novo a Mikasa tentando salvar o Eren. Eu entendo
Porque,
que teve um momento
cara,
ruim para ela, que o Armin acabou de sumir e tal, mas pelo amor de Deus, né?
chega, tipo assim, chega, sabe? Se existia algum desenvolvimento para ela, foi jogado no lixo. Tudo aquilo que a gente evoluiu quando ela tirou o cachecol e tal, foi tudo amassado, jogado no lixo. Eu acho que ela correndo atrás dele consegue ser mais chato do que o Armin querendo conversar. E olha que é paredouro. Porque assim, caraca, parece que a gente tá na season 1 de novo. Todo capítulo ela fala: Eren, Eren, Eren. Cara, que coisa insuportável, essa menina não evolui disso, sabe? Tipo, todo mundo acordou nesse capítulo, todo mundo. O Jean, o Connie, até o Armin acordou e ela continua com o disco quebrado, falando a mesma coisa, a mesma coisa. Insuportável. Não,
Eu
não,
entendo
não há
dela, da
defesa. Eu entendo, não,
personagem
eu
e
entendo.
tal, mas
Mas é chato. É
cansa.
chato. Já era pra ela ter acordado. Entendo, eu não concordo, sabe? Assim, já entendi, amiga, que você tá sofrendo, mas sua atitude é péssima, sabe?
eu tô até cansada de reclamar isso em todo exatamente. Podcast.
Porque, cara, que ela não... Eu concordo de ela não atacar ele. Eu concordo. Assim, acho... Como é que a gente fala?
De acordo com o personagem?
De acordo com a personagem. Mas ela impedir alguém de atacar ele já me irrita profundamente. Sabe? Ela não fazer nada, tudo bem. É aquela discussão que ela teve com a Anne antes. Que a Anne falou, se eu tiver que matar ele, o que, que você vai fazer? Sabe? Sem ela não fazer nada, tudo bem. Agora, ela tentar impedir a única pessoa que tentou fazer alguma coisa, sabe? É muito
Inclusive,
chato.
Inclusive, eu tenho certeza que capítulo que vem, ele vai rolar a segunda versão dessa discussão.
Sim.
Porque a Anne tá de volta, né? E aí a Anne provavelmente vai ver o pai dela ali, porque tá bem ali, literalmente. E o Armin também sumiu, que é o outro ponto de interesse, assim, da Anne. E a Anne, tipo, vai querer agir, vai querer fazer alguma coisa. E vai ter que confrontar a Mikasa. Porque a Mikasa vai ter que fazer alguma coisa também. E eu acho que vai ter briga, capítulo que vem.
Vai ser o final da briga delas duas, que a gente nunca soube quem ganhou.
É. E aí, de nada, vem o martelo de guerra e fura a Pique, a pobre da Pique. Bem na hora que ela ia atingir, que ela ia acionar as bombas. E detalhe, né, que a Pique tá fazendo isso, mas a Pique ia se explodir junto, porque não ia dar tempo dela fugir dali.
Sim.
Ela ia morrer junto, explodida, mas ela tava disposta a fazer isso. Diferente dos outros.
Sim.
E, pois é, aí o martelo de guerra, senti falta desse titã, o design dele é maravilhoso. Todos os outros martelos de guerra que aparecem nesse capítulo são todos bizarros. E faz espetinho da Pique. E quando o Reiner vê que ele tenta fazer alguma coisa, vem o Gallard, vem o Titã do Porco e arranha a cara dele. E é muito dramático isso, porque todo o passado do Reiner vem assombrar ele nesse capítulo, porque todos os três titãs, que é o Gallard, o Porco e o do Bertold, o Marcel, o Porco e o Bertold de tudo partindo pra cima dele nesse capítulo. Tipo, coitadinho do Reiner, para!
É isso que eu ia falar, mais um sofrimento. Gente, o menino não tem um dia de paz. Ele não tem. Não precisa nem de um dia inteiro, ele não tem 5 minutos de paz, porque a cada capítulo passaram 5 minutos na história, né? Então, assim, ele não tem 5 minutos de paz. É só sofrimento. Eu achei também bem simbólica essa cena, assim. No sentido mais filosófico, assim, né? Que parece, tipo, o passado atormentando ele, né? É quase que uma metáfora de toda essa culpa que ele carrega, né? Da morte do Marcelo ter sido culpa dele, a morte do Gallard ter sido pra defender ele, a morte do Bertolt ter indiretamente sido culpa dele. Então, assim, é um peso muito grande que ele carrega e é como se o peso ficasse agora mais do que mentalmente, fisicamente, abusando dele, né?
Bizarro, tudo é para sofrer. Pois é, e tem uma sequência muito legal, tipo, que um tá numa. Depois disso, tem uma sequência muito legal que cada um tá numa situação de perigo e o outro vem resgatar. Tipo, o Jean tá ajudando o Reiner, aí tá vindo o Márcio pra atacar o Jean por trás, e aí vem o Levi e salva o Jean no último momento. Aí, e fica nisso, tipo, nessa situação, alternando entre um e outro. E eles são meio que obrigados a deixar a Pique de onde ela tá e deixar as bombas onde estão, porque não tem como eles irem pra lá, porque tá muito cheio de titãs e eles não estão conseguindo se mexer.
E eu gostei que o Cone salvou o Reiner também, hein? Igual a cena que o Reiner salva o Cone. Lá
Sim.
No começo da história.
Também gostei bastante dela. E enquanto tá nessa confusão, né, a gente tem uma cena do Armin lá dentro. Que ele pensa que ele devia ter sido mais cuidadoso, que ele tá quase desmaiando, e ele fica se perguntando, é mesmo que o Eren tá mesmo tentando me sufocar aqui dentro? Porque o Eren faria mesmo isso comigo? Aí tem uma diferença de tradução na página. Porque depois que ele fala que não é o Eren, que é a Irmi, né? tem duas traduções diferentes. Tipo, a tradução oficial traduziu de que como se o Eren estiver apenas atacando, seguindo em frente, atacando, como ele disse que ele faria, essa resistência está vindo da Ymir. Então, basicamente, ele disse que o Eren não está olhando para eles. Então, quem está fazendo isso é a Ymir, na versão oficial. Só que, na versão da tradução feita por fãs, a tradução, tipo, tá bem diferente. Ele diz, tipo, se o Eren está seguindo em frente, como ele disse que ele faria, ele teria que enfrentar também
a Ymir.
A vontade da Ymir. Ele teria que enfrentar a Ymir. Então, se ele tá conseguindo fazer isso, é porque a Ymir concorda com ele. Eu, pessoalmente, eu gostei mais da tradução de fãs nesse caso. Eu acho que ela fez mais sentido, assim, as falas se conectando. Mas eu ainda não cheguei a ver. Eu não cheguei a ver a tradução em japonês para ver e comentários sobre para ver qual é que tá certa. Então fica um mistério.
Mas ao mesmo tempo eu acho que faz mais sentido que o Armin esteja falando isso que tá na tradução oficial. Tipo, ele tentando mais uma vez achar que a culpa não é diretamente do Eren.
Sim, eu também acho muito plausível o Armin falar isso. Só que lendo o conjunto das falas da página, eu acho que a da tradução feita por fã tem uma sequência mais lógica, assim, do que ele tá falando. Porque, sim. E de qualquer forma, bem, mas de qualquer forma, ele chega à conclusão de que a Irmi tá apoiando, né, essa ideia do Eren. E justamente é por causa disso que eu penso que a tradução do funk tá certa, porque fala, se o Eren tá seguindo em frente e ele teria que enfrentar a Irmi, e a Irmi que tem todos os poderes, poderia parar ele, então se ele tá conseguindo fazer isso é porque a Irmi tá apoiando ele. E na tradução oficial ficou tipo, o Eren tá seguindo em frente e essa resistência aqui desses titãs, quem tá mandando é a Irmi, e essa resistência, sim, significa que a Ymir quer matar toda a humanidade. Então, pra mim, fica desconexo. Porque, tipo, ele só tá falando que, na verdade, aqui, na oficial, ele só tá falando que a Ymir tá lutando contra eles. E isso significaria que ela tá querendo matar toda a humanidade. Enfim, acho que deu pra entender.
Sim.
Acho que faz mais sentido. Enquanto isso, eu tô aqui abismada com o Reiner lutando contra o Titã Lobo. É um cachorro.
Ah, tá.
Você tenta levar a sério as coisas e é uma coisa mais bizarra do que a outra. Os martelos de guerra, pelo amor de Deus, é um mais bizarro que o outro. Tem uns que nem olho tem. São só uns negócios com a boca lá. É bizarro. Enfim.
Sim.
Aí o Armin fica pensando de que se a Ymir quer fazer isso, ela é invencível, porque, enfim, ela é fundadora, ela tem acesso a todos os poderes.
Então não adianta ele lutar.
Então não tem nada que eles possam fazer. E então é aqui que tudo acaba. Ele basicamente desiste de lutar.
O Armin também desiste da vida mais fácil que eu. Né? Nossa senhora, a primeira coisa que dá errado é ele, tipo assim, já deu, galera. Falou, vai, eu não vou lutar, não. Não julgo.
Não tem nada que
mas,
eu possa
assim,
fazer.
Não tem nada que eu possa fazer. Eu vou ficar aqui deitado esperando a morte chegar.
E eu gostei muito, porque eu não tava esperando ver o Bertold, eu já tinha me conformado.
Sim.
Que a gente nunca mais ia ver o Bertold. E sim. Aí fica, o Bertold aparece e fica olhando ali pro Armin. E um detalhe bem legal é que essa cena meio que faz referência ao titã do Bertold e o Armin pegando fogo, porque tipo, ele ficava mais ou menos nessa pose, tipo, o Bertold em pé, assim, olhando ele, e o Armin pegando fogo, assim, destruído lá em Tigantiná, sendo destruído. E o Bertold chora quando tá olhando.
Igual o Colossal chora na mesma cena.
Igual como o Colossal chora assim que o Armin acorda de recebe os poderes do Bertold. Aí a gente pode ficar se perguntando, né, de por que esse simbolismo? Será que aquela memória que ele teve do Bertold já era uma referência a essa cena aqui? Ou
pode
será
ser.
Que essa para mostrar o sofrimento do Bertold de fazer isso?
Eu acho que um pouco dos dois, assim. Eu acho que tanto ele pode ter visto o futuro, já que os caminhos viajam para o futuro também, quanto ele pode, na verdade, esse colossal que o Eren criou aí pode ter alguma consciência ainda do Bertold e ele tá chateado. Porque ele tá tendo... Sim. Primeiro que ele vai atacar o Rainer, a Pique, tipo, pessoas que estão próximas dele. E segundo porque, na verdade, coitado, ele nunca quis fazer nada disso, né? E ele... Tem aquela cena, inclusive, que ele fala que... se vocês soubessem o que é matar pessoas e tal, vocês iam me entender, mais ou menos isso. E acho que é mais ou menos isso, a constatação dele de que no fim das contas, tipo assim, ele tá sofrendo, todo mundo tá sofrendo, ele vai atacar os amigos dele. Eu achei muito triste esse painel, ele é triste, assim, tipo, você olha, ele tem um fundo escuro, cheio de sombra, o Armin entregue e o Bertold chorando, assim. Eu achei muito triste essa cena.
Também.
Dois personagens que eu gosto muito, então eu fiquei, assim, chateada que eles estavam sofrendo tanto. E que na verdade, os portadores dos titãs, né, tipo o Bertold, o Galliard e tal, os que já morreram, na verdade, eles continuam sofrendo. Porque se os caminhos viajam para trás e para frente, aparentemente... Mesmo dentro das memórias, eles vão continuar sofrendo. Isso me deixou um pouco angustiada, assim, porque eles não têm paz nem na morte, né?
Pensando justamente nisso, porque antes eu tava pensando que eles eram só cascas vazias e tal, que estavam sendo controladas pelo Aime. Mas o Bertold aparecer nessa cena e ele chorar me faz pensar de que eles têm consciência do que eles estão fazendo, só que eles não têm controle, que eles estão sendo obrigados, que eles estão meio que estão sendo usados de arma para assim, atacar os próprios amigos, e eles não têm poder para impedir o que está acontecendo. É muito desesperador.
Sim.
E tipo, que sacana usar os poderes para isso.
Sim.
Sem coração.
Nossa, quanto mais eu tô pensando, mais eu tô ficando triste.
E eu gosto muito da transição que essa página do Bertold sofrendo, aí você vira a página e tem a página dupla, que é o titã dele aparecendo. E a cara do Rainer quando o Bertold aparece. Meu Deus.
Poxa, Sayama, a gente pediu tanto pra gente ter um reencontro do Rainer e do Bertold, você dá esse reencontro pra gente? Tipo assim, é sério? Eu pedi tanto um flashback e você me deu esse flashback? Não acredito.
E aliás, a cara do titã do Rainer também já tá toda esmigalhada por causa do porco que destruiu ela e tal. É uma cena muito emocionante. Eu até Sim. tento ignorar o titã Minotauro, que tá bem ali atrás, né? eu capiroto ali, pelo amor de Deus. Aquele titã é muito bizarro.
Cara, todos estão muito bizarros, cara.
Aí o titã do Bertold pega o Rainer e come a cabeça dele. E a distância, né? A família dele tá assistindo. A família do guerreiro está assistindo.
Gente, como é que eles estão conseguindo enxergar o que tá acontecendo?
Eu não sei, visão muito boa. Como é que o pessoal consegue ouvir o pessoal gritando lá de cima das muralhas, o Pixie fazendo
discurso motivacional? Exatamente o que eu ia falar. É o mesmo rolê do Pixies falando de cima das muralhas e a galera ouvindo. E tipo assim, é a mãe do Rainer conseguindo enxergar alguma coisa. Porque se o Titã Colossal tem 60 metros, como é que ela tá enxergando o Rainer a 60 metros de altura? Mas ok, liberdade de expressão.
Tem uma formiguinha assim, uma cor pequena. Assim, ela não vai enxergar o Rainer humano, né? Fugindo, porque...
Mas o Titã dá um pouquinho, né?
Porque ela vê essa cena aqui e ela pensa que o Ryan morreu. Pensa que já era. E já era, morreu meu filho. Ela fica super abalada, inclusive. Quem ajuda o Ryan é o Jean. Muito legal também essa cena.
Sim, permitindo muitas fanarts Ryan e Jean pra gente.
Gostei muito da dinâmica dos dois.
Sim.
Ele joga o... Nossa, é muito dramático. O Colossal joga o corpo assim do Rainer com a maior força do mundo, assim. Bizarro. Faz tão bizarro quanto os titãs que estão aparecendo nessa página. Pelo amor de Deus.
E vamos de pesadelo. Tem um com uma cabeça que parece uma cabeça de cavalo. Parece aquele... Como chama aquele, aquela série? Que você gosta que o cara tem a cabeça de cavalo?
Que?
A série de animação que tem um cara com a cabeça de cavalo.
Bojack?
Isso aí. No cantinho
ele é um
da
cavalo,
página...
ele não tinha cabeça de cavalo.
Ah, eu pensei que ele era uma pessoa com a cabeça de cavalo.
Ele é um cavalo antropomorfizado. Enfim.
Enfim, tem um titã com esse mesmo, shape. Lá no cantinho, com a cabeça de cavalo. Que merda. Cara. Enfim.
E temos uma. Eu gosto muito do. Comentando assim. Dos quadros em si, eu gosto muito que aí o Isayama mostra um quadro grande, assim, do que é que tá acontecendo. Ele mostra onde é que tá a metade do colossal lá do Bertold, que tá lá em cima. E mostra a imensidão mesmo do que é que tá acontecendo. Aí nos outros quadros ele vai aproximando um pouco. Aí ele aproxima mais para dentro das costelas e a gente vê uma pessoa presa pelo equipamento do 3DMG, né? E ele aproxima ainda mais e é o Cone, e tem um monte de fumaça e destruição atrás. Ele parece estar desacordado, tá pendurado pela cintura. E do nada vem um titã pegar ele também. E é bem legal, assim, essa sequência. Muito bom enquadramento, isso aí. Muito legal. E a Mikasa já entrou no modo loucona, que ela tá desesperada também, que tudo tá acontecendo, e ela tá matando todos os titãs, tipo, tá todo mundo fudido, e ela é a única que tá ainda pra
lutar. Ela é a única que tá inteira.
É. E a única que tem equipamento, e ela tá desesperada, e eu nem sei onde é que ela achou essas espadas, porque eu achava que ela só tinha um trovão.
Ela pode ser pega do Levi, né?
É. Mas
que
ela
tá todo
lá,
ferrado também.
Matando todos os titãs, ela matou o titã que ia pegar o Cone, aí ela olha pro lado e o Levi tá lá vomitando sangue.
Imorrível, imorrível. Morre menos que o Rainer, o Levi. Caraca, o cara perdeu dedo, perna, mas tá lá.
Também que depois a outra cena que mostra enquanto isso é que mais pra trás, assim, mostra meio de olhando pra de baixo, sabe? E olhando pra os costelos estão em cima de tu, no ângulo da página, e tu vê todos eles pendurados lá, como se fosse uma gaiola mesmo.
Sim.
E o Jean e o Ryan se pendurando também por um cabo, que é um dos melhores momentos, assim, do capítulo.
Eu achei muito bom esse quadro, que estão eles dois pendurados e tem um titã atrás, assim, segurando. Parece muito o começo da história, né? Que tinha aquelas cenas de muito desespero, tipo, deles dentro de prédio e o titã enfiando a mão por dentro do prédio. Essas coisas que a gente já não via há um tempão na história. Então, parece que leva muito a gente pro começo da história, né? Ver a dinâmica de personagens que passaram a história todos separados, tipo o Jean e o Rainer, e nesse desespero de serem comidos por titãs irracionais de novo. Como tudo era lá atrás, né?
Senti também esse negócio de nostalgia, porque, querendo ou não, nesse time aqui de personagens, o principal, faz muito tempo, faz anos que, até que eles não tinham uma batalha assim desesperadora contra o Titã pra valer, que fosse um colossal. A gente até já tinha esquecido que os Titãs eram tão ameaçadores assim.
Sim,
que não são os colossais.
Tipo, exatamente, num dado momento da história, eu já pensava assim. Ah, aquele titã irracional e tal, não faz mal pra ninguém. Ninguém mais morre pra eles, sabe? E essa batalha, ela... Só que eles continuam sendo uma ameaça.
Sim, aí o Rainer perde desculpa, né? Que o equipamento dele quebrou. E o Jean diz que o dele também quebrou, então ele não consegue subir eles. Enquanto isso, a Mikasa matando o titã ali no fundo, né? Porque a Mikasa faz tudo ali. E...
Mikasa é o novo Levi.
Né? E aí o Rainer fala que ele pode se transformar mais uma vez e pro Jean soltar ele e tal, que ele consegue se virar sozinho. Aí o Jean fala, e o que depois? Você vai ser esmagado pelo estrondo, mesmo no seu titã? Ele fala uma das coisas que eu mais adorei do capítulo todo, que pra alguém chamado titã encouraçado, você
quebra muitas vezes, né? Você
é destruído até demais.
Eu achei sensacional essa fala. É muito real.
Gente, porque, tipo, o titã do Rider, ele é o tanque, né? Ele é feito pra ser defesa, pra não ser destruído e tal. Mas ele é o que mais apanha na série.
Não, eu ia falar que as expressões dele são muito bonitinhas nesse quadro, assim, sabe? Tipo assim, um misto de desespero com tempos passados, com um reencontro e, tipo, a gente lutou separado, eu te odiava, queria que você morresse, mas agora eu tô aqui salvando você, assim, sabe? Muito quentinho no coração essas cenas.
Uhum.
No meio do caos, né? E o Rainer, mais uma vez, só querendo morrer, gente. Ele deve ter falado, já me solta, pelo amor de Deus. Deixa eu morrer. Coitado.
Né? E ele até pergunta pro Jean, você realmente acha que a gente ainda tem como vencer? Aí o Jean responde, não, mas nós somos da tropa, né? A gente tem que...
A gente não desiste.
A gente nunca desiste e a gente tem que ficar aqui se debatendo até eles darem um jeito de nos matar. A gente não pode só desistir. A gente tem que ficar insistindo até não der mais.
Essa cena me lembrou aquele vídeo Attack on Titan em 9 minutos, sabe? Um vídeo em inglês. E aí, que toda vez que morre alguém na tropa de exploração, eles falam, tipo assim, mais um dia na tropa de exploração entra uma risada, igual daqueles sitcoms americanos. É exatamente isso. Tipo assim, mais um dia na tropa de exploração, vai morrer todo mundo.
Boa sorte. Enquanto todos esses momentos estão acontecendo, o Cone de novo já vai ser atacado por outro titã, que parece o Alien, sei lá, que parece aquilo. Ele tem um pescoço aqui enorme, é nojento esse titã. E a Mikasa está muito longe e não consegue chegar lá para ajudar ele, né? E aí tem que o Levi, o idoso, quase.
Salva o adolescente.
Quase não consegue mais se mover, tem que ir lá salvar o Cone. E ele consegue impedir o Titã de pegar o Cone, mas a perna dele, o Titã pega a perna dele, bem no momento. E, tipo, ele não engole o Titã, mas sai um bocado de sangue. E eu acho que no mínimo quebrou, né? Porque a Mika, na verdade, deu tempo pra Mikasa vir e ela conseguiu cortar o Titã e matar o Titã antes dele arrancar a perna do Levi, mas mesmo assim, essa perna do Levi tá com certeza inutilizável. De novo, ele vai ter que ficar na ala de crianças e feridas ali. Uma coisa que eu tava me perguntando também é, tipo, eles matam os titãs, mas o que é que impede da Amy só construir eles de novo, assim?
Sim.
Tipo, eu vou construir eles eternamente aqui, não sei.
Mas eu não sei se eles sabem disso, né? Então, eu acho que eles continuam matando sem entender que ela tá refazendo os titãs.
Mas acho que eles também não têm nem
como fazer outra
não
coisa
matar,
também, né?
né? Porque eles têm que se defender e tal.
E aí tem um
Mas
painel
enfim.
muito desesperador de milhões de titãs pendurados. Tipo, o Jean e o Rainer pendurados pela mão. O Levi inutilizado. O Cone segurando ele e a Mikasa na frente. Tipo assim, vou matar geral. Só que não tem o que ela fazer. E ela percebe que não tem o que ela fazer. E aí ela dá outra surtada.
Basicamente falando, pode vir que eu sou fortona.
Gente, tadinha, a casa tá muito surtadinha, gente. Surtadinha. Coitada.
Ela tá desesperada, é a única que consegue
Sim, é
lutar,
uma
as
reação
armas dela
totalmente
estão acabando.
desproporcional. Sim.
E ela disse que pode vir, eu sou forte, eu vou matar todos vocês, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando.
É
E
muito
ela
bonito
fala.
esse painel dela, que as asas do Falco ficam por trás, né? Ficou muito bonito.
Sim, eu gostei bastante que chega, fica só as asas do Falco por trás. E, enfim, né, ela tá aí tendo esse momento de surto e tal, de desespero, e chega a Anne. Mikasa, dá pra você sair do caminho?
Muito bom, porque quando eu li essa cena, eu vi, tipo assim, como assim? Quem tá mandando ela sair da frente? Eu pensei, será que foi o Eren? Tipo, você assim, que mandou ela sair da frente, porra. Mas não. É a cara da Anne mandar um negócio desse. Você pode sair da frente, por favor?
Soltar
Muito
e sair da
bom.
frente.
Sua louca. E aí chega o Titã Garibaldo, cada dia mais parecido com o Garibaldo.
Cada dia mais parecido com
Esse
Garibaldi.
cabelinho, gente, meu Deus, que coisa horrível. Jesus.
E ele e fica meio que todos os titãs tentando pegar ele. Tem uma cena, eu acho que é na segunda temporada, quando é no final da segunda temporada, de que é uma cena animada que alguém no cavalo, eu não me lembro quem é, e fica vários titãs tentando pegar ele, e ele só desviando assim no anime.
Eu acho que é o Armin com o Jean, se eu não me engano. Que, tipo, o
eu não
Jean
sei
tá desmaiado, e aí o Armin leva o Jean no cavalo, e a Mika vai do lado, e eles vão fugindo dos cavalos, eu acho. E tem uma cena assim também, tô fugindo dos titãs, e tem uma cena assim também na abertura, né? Na abertura da segunda temporada. Que é o Jean na abertura, se eu não me engano.
Mas basicamente em primeira pessoa, a gente tá vendo em primeira pessoa, e fica só os titãs tentando te pegar e dá muito desespero e tal. E
sim.
Eu imagino que essa cena animada vai ser tipo isso, todos os titãs tentando pegar o Falco e tentando se mexer e colocar ali no meio. E ele consegue fugir, assim, no, nos últimos segundos.
E é muito boa essa cena também, que a Anne puxa o Rainer pelo colete, e puxa o Jean junto. E a Anne deve estar pensando, de novo, tudo eu aqui, tendo que salvar esse povo.
E a Anne, basicamente, cara, eu nunca imaginei que um titã pudesse voar. Mas já que ele voa, eu tive que vir.
Cara, eu tento não gostar da Anne, mas ela tem umas cheiradas que são muito boas. Até a Mikasa ficou feliz de ver a Anne.
É tipo, nossa, assim, eu não queria vir, não, e eu não acreditava que ele realmente fosse voar, mas já que ele voa, né, eu me sinto na obrigação de vir pra cá.
Já que essa merda aí dele voar, vou ter que vir, né?
É. Eu adoro essa cena. Eu já me conformei com o Titã Falco, eu já sabia que ele ia voar.
Eu continuo achando tosquíssimo, mas só me resta aceitar.
Depois de tanto titã bizarro que a gente viu nesse capítulo, eu tô achando que o Falco é o de menos.
É o de menos, é, com certeza.
Porque eu acho que o Simon também colocou todas as bizarrices nesse outro capítulo pra até fazer isso, de tipo, vocês estavam incomodados com o Falco? Olha aqui o Titã Minotauro. Titã Jacaré. E eu acho muito maravilhoso também que todo mundo tá emocionado que a Anne chegou, né? Só que ela trouxe as crianças, e tipo, o Rainer basicamente diz: cuida das crianças, protege elas com as suas vidas, cuida delas, garanta que elas vão ficar bem aí, tá bom. Aí a Anne, vou levar elas pro meio da batalha.
Um voando e a outra presa. É só dar um rifle na mão da Gabi, que Gabi vai mirando todos os titãs de lá.
Não é? Eu vi um.
Resolvido o problema.
Eu vi um comentário hoje no
Twitter.
Era só colocar uma arma de titã no Falco e deixar a Gabi atirando.
Pilotar.
Tava tudo certo, ela ia resolver tudo.
A gente acredita na Gabizinha.
Eu quero ver a Gabi atirando mais alguém até o final desse negócio.
Ela matou. Ela atirou em 3 até agora, né? Foi na Sasha, no Eren. Quem foi o outro? Tem alguém antes da Sasha. E no Flock. Então ela já tirou em 3, ela tem que fazer o Tetra. Não, tem mais um. Tem alguém antes da Sasha que ela atira. Não lembro agora.
Não, é um soldado aleatório que ela matou pra pegar o equipamento.
Ah, é verdade, é verdade. Então ela já fez o Tetra. Então agora a gente vai atrás do Penta. Pra Gabi do Brasil.
Eu sei que isso aqui me lembrou que a gente colocou no bingo do capítulo do mês que o Rainer vai apanhar de novo do Eren. Aí alguém comentou: e se for pela terceira vez, ele pode pedir uma música no Fantástico?
É bem isso.
Mas ele já apanhou mais 3 vezes, gente. Então já tá na
hora. Ele já apanhou muitas. Bota apanho nisso. Pra um titã de blindado lá encoraçado, até que você apanha muito, hein?
E temos a frase final desse capítulo, que é: não existe futuro a que eles possam esperar. Muito boa essa frase. Muito bem, pra nos dar esperança.
Mal posso esperar por 2020. Parece 2021 chegando, né? Não existe futuro.
Não existe futuro. Tô inconformada de como é que as penas do Titã do Falco. Enfim.
Como assim? Não entendi.
As penas. É porque eu tô olhando o quadro aqui e tá todo mundo olhando pra Anne, Tipo, todo mundo menos o Levi, né? Porque o Levi parece que tá quase morto ali, desacordado.
Ah, gente, o Levi já foi. Tá só o corpo. O cabelinho dele todo bagunçadinho, tadinho.
Bichinho, pobre do Levi. Por favor, Isayama. Tudo que eu queria. A gente fez uma roda, um ciclo de oração pra Isayama matar o Levi nesse capítulo. E o Isayama fica assim. Parece
por favor, mate o Levi.
Esse gato que fica, acha um bicho e fica brincando lá com o bicho, até é pro bicho quase morrer e deixa o bicho vivo, agonizando lá. É Isayama com o Levi. Meu Deus.
Que foi?
Não, meu Deus, eu não aguento mais a situação. Mata o Levi logo.
Você tá falando de alguma outra coisa. Meu Deus.
E pro capítulo que vem, eu realmente espero que eles vejam a família, porque a família tá bem ali, a família deles.
Eu espero que o Levi
morra. E que tenha alguma... E que tem alguma arma de titã ali naquele forte. Que não é possível. Uma bomba, não é possível que tenha sobrado uma bombazinha sequer.
Gente, cadê a Kiyomi e a Helena? Elas ficaram no navio?
Aparentemente, a Anne pode explicar no capítulo que vem.
É.
Pode ter uma menção honrosa, assim. E deixar elas numa ilhazinha.
Não, duas personagens muito icônicas pra assumir da história assim do nada. E Helena, rainha, e que homem que sentava o cacete nos homens.
Né?
Mas tudo bem, ele fez isso com a Wandinha também, né? Então, assim, não me espanta.
É, tá difícil defender, né, Isayama? Você acabando com as personagens, assim.
Principalmente as femininas.
É. Vou falar alguma coisa. Sim, eu espero que tenha uma cena muito dramática da família deles. E eu espero que tenha confrontando a Mikasa, como a gente falou antes.
Eu acho que a Mikasa faça qualquer coisa que não seja ficar tentando defender o Eren. Qualquer
eu acho
coisa.
Que no capítulo que vem não tem pra onde fugir, porque eles não têm mais equipamento, eles não têm mais arma. Só a Mikasa agora, e ela também não deve ter muita arma. Eu não sei o que vão fazer, eu sinceramente não sei o que é que vão fazer. Uma coisa que me dá medo é que o Armin consiga, de alguma forma... eu vi gente falando que o Armin ia se comunicar com o Eren pela coordenada, ia falar com ele... E ele ia acordar o Eren do sonho, igual como foi lá em Frost.
Uhum. Eu vi o povo falando isso também.
Não quero isso, não. Por favor. Não, pelo amor de Deus, não.
Acordar do quê, né?
O próprio Armin desistiu de fazer as coisas. Eu não acho que ele vai acordar pra vida, nem que ele vá acordar o Eren agora, né? Porque ele tem como fazer isso. Eu acho que ele ainda vai ser importante, né? Que ele ainda tá lá. Eu acho que eles vão usar o Falco pra fazer alguma coisa. Ou não, né? Porque é uma criança ainda. E os pais do Falco vão estar lá e, tipo, você quer levar meu filho de novo pra aquilo ali? Que vai ter esse porém. A Pique, eu também me preocupo, né? Porque ela também ficou pra trás e a bichinha...
Eu espero que ela não morra.
O titã dela era muito mais frágil. E eu não espero que ela não morra, sim. Mas é muito difícil essa Emma matar alguém assim fora das câmeras, que não seja a Amy.
É isso que eu falei, ele fez isso com a Amy.
Só a Amy, mas o resto não. Então eu acho que vai ter momentos ainda pra eles. E eu acho que, tipo, a bomba já tá lá no pescoço do Eren e o dispositivo pra acionar as bombas estão lá. É só alguém ir lá acionar as bombas.
O problema dá uma é chegar
arma
lá,
né? Pra Gabi, dá uma arma pra Gabi, a Gabi atira nas bombas.
A Gabi mira no detonador que vai ativar a bomba.
E é só explodir. Que é, tipo, o plano mais seguro deles no momento, que eles não têm arma, que eles estão em desespero, que eles estão nessa situação, é ativar as bombas que já estão no pescoço lá do Eren.
Sim.
Isso se as bombas ainda não estiverem lá no pescoço, né? Porque os titãs podem tirar, mas eu acho que ainda devem estar. Porque se os titãs tivessem tirado, eu teria tido algum foco nisso. E eu acho que eles vão ter que pensar nesse plano e a Mikasa não vai gostar. E também fico pensando que os que ficaram para trás, o Armin e a Pique, eram justamente os dois mais espertos e que faziam um plano, sabe? Agora vai ter que ficar com quem? Com o Jean, o resto dos planos? Ele vai ser o responsável?
Jean vai ser o novo comandante.
Comandante temporário. Pois é. O capítulo que vem promete bastante.
Que normalmente sai mais cedo, né?
É, o deve capítulo...
sair talvez no fim desse ano, desse mês.
Não é certeza, porque tipo, o capítulo do ano passado não aconteceu isso.
É verdade.
Mas foi um prelúdio de que 2020 ia ser uma merda. E que justamente porque como tem os feriados de fim de ano, aí eles não trabalham e eles aprontam os capítulos mais cedo, porque lança no começo do mês, né? E eles aprontam antes de sair pro feriado. Aí chega do feriado, é só vender a revista. E por isso mesmo também vai adiar um dos episódios do anime. Tipo, não vai ter capítulo no dia 3, ou não vai ter episódio dia 3, vai voltar só dia 7, o episódio 5 do anime. Por causa do feriado de ano novo, que eles também merecem um descanso.
O trabalho é escravo, mas nem tanto, né?
É, então, eu acho que talvez a gente tenha esse capítulo agora no fim do mês. Eu não gosto tanto quando isso acontece, porque aí demora mais. Demora mais pra chegar ao capítulo de fevereiro. Parece que o tempo não passa. Tá bom que tem um anime pra distrair, mas mesmo assim.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. E os rumores dizem que esse vai ser o último volume, então nós temos provavelmente...
Que aproveita muito ele.
É, nós temos provavelmente mais 3 ou 4 capítulos antes do fim. E eu já fico triste. Eu já fico pensando o que, é que vai ser do Titan Cast depois disso.
Sofrendo já desde agora.
Sofrendo desde agora, eu não sei, gente. A gente tem até pensa em fazer mais coisas pro que o mangá acabar, mas... É triste não ter vai ter um capítulo novo e a gente vai comentar o capítulo novo. E a gente só vai ter coisa velha e a gente vai ter que analisar as coisas velhas. Vai ser triste. Eu não tô preparada pra esse mangá acabar.
Cara, quando há alguns anos atrás, quando acabou Naruto, eu nunca assisti Naruto, né? Tipo assim, eu não assistia nem anime direito nessa época. Assim, assistia anime quando era adolescente, voltava a assistir depois de adulto. Quando acabou Naruto, um monte de gente em Facebook, assim, tal, foi uma emoção, um monte de gente que eu conhecia, e eu ficava assim, nossa gente, o povo tá tão chateado assim porque acabou Naruto, tipo, beleza, tá, acabou a história, mas assim, a história tem que acabar, show, beleza, e eu achei muito estranho, e aí quando começaram essas histórias de que Shingeki acabar, eu falei, gente, eu tô igual o povo quando acabou Naruto, eu tô triste, eu tô pensando o que eu vou fazer da minha vida agora, como vão ser o começo dos meus meses agora?
O que é que eu vou mirar na minha vida agora?
Pois é, eu não gosto de acompanhar essas coisas que não acabaram. Eu gosto de ver coisa que já acabou. Mas agora que eu já embarquei nesse negócio, como é que vai ser quando acabar? Eu tô pronta, gente. Eu não tô preparada. Ainda vai logo depois acabar o anime. Triste.
Eu não quero enfrentar um mundo que xinguei que vai acabar.
Estamos em negação.
Eu acho que é isso. Eu já tô perdendo o sentido.
A gente já não tá mais falando coisa com coisa.
Eu não tô falando mais coisa com coisa. Eu tô em negação. E foi um capítulo rápido, porque é de batalha, mas deu para fazer umas análises legais, eu acho. Espero que vocês tenham curtido. O episódio esse episódio também não foi lá um dos maiores que a gente fez. Ele tá com menos de 1h30 no momento, então, yay.
Vocês podem ouvir até o final, não vai ser um sofrimento tão grande assim chegar até o final.
Não é? Eu espero que vocês tenham curtido. Entrem no nosso servidor do Discord, que está bem animado.
Que tá super legal, bem animado. Obrigada a galera que aguarda, assim, que frequenta e que fala pra gente, assim, que tá ansioso pra ouvir. Eu acho muito legal, assim. Eu já falei isso no grupo algumas vezes. Chega a ser estranho pra mim. Falo, caramba, alguém quer ouvir minha opinião sobre a história. Então, assim, muito obrigada pro pessoal que curte escutar a gente.
Sim, e eu espero que a gente consiga fazer mais coisas em breve, e dessa vez falando sério. E já faz 2 semanas que a gente posta seguido, teve uma semana que foi o do review do 134, e depois foi um episódio especial que eu gravei com umas amigas sobre o Demon Slayer. E agora, a 3ª semana seguida que a gente vai atualizar alguma coisa, agora com o review do 135.
E a tendência é que nunca foi tão...
Nunca tivemos tantos podcasts seguidos.
Pois é. É frequência, nunca teve tanta frequência. E a gente provavelmente muito em breve vai falar um pouquinho sobre o anime. A gente, a princípio, não vai fazer review de todos os episódios e tal, porque não dá tempo. Porque acho que a gente não tem tanta coisa assim pra falar. É, mas a gente tem ideia de fazer algo sobre o anime ainda esse mês. E tem planos pra falar de outras coisas. Aguardem.
Quem sabe o sonho do Titancast ser semanal não esteja tão distante assim.
Vamos ver.
Mas não esperem frequência, né, gente? Do Titancast. Vocês sabem que é quando os astros se alinham, a gente solta um episódio. A gente pode passar a soltar 6 de uma vez e depois a gente pode passar 1 mês sem postar. Só o tempo de girar.
Mas não, não é de propósito, é porque a nossa vida é complicada.
É, mas muito obrigado a quem nos acompanha e tem paciência de lidar com a gente. E sigam a gente nas redes sociais, a gente de vez em quando aparece para fazer conteúdos legais lá. E para falar sempre e discutir as coisas, o Discord mesmo tá aí. Eu estou o dia todo no Discord, praticamente. Discutindo todos os humores, desmentindo todas as coisas.
Falando mal de gente que a gente não gosta.
Debatendo.
Arrumando coisas, treta.
É, toda vida. E debatendo coisas legais do capítulo.
Isso aí. E falando de outros animes também, falando de várias coisas.
Então, gente, até a próxima. Muito obrigada.
Tchau, gente. Beijos. Obrigada.